André, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por nos atender, André. Obviamente, nós estamos já há alguns dias acompanhando os discursos, as manifestações, também a apresentação de cenários diante de cada posicionamento das lideranças na COP26. Primeiro, eu queria já de imediato te ouvir sobre as suas perspectivas, a tua análise daquilo tudo que está sendo tratado na COP26, quando o assunto é clima, mudanças climáticas, financiamento, lideranças jovens, impacto sobre isso, daqui para frente.
Bom, a gente tem visto que essa COP, ao contrário das últimas realizadas aí nos últimos 2, 3 anos, a gente tem visto uma grande movimentação, né? Cerca de 100 chefes de Estado estiveram lá em Glasgow, na Escócia, no último domingo e na segunda-feira, e alguns acordos já começam a sair entre os países, também com apoio de algumas grandes empresas, mostrando que, de fato, o gato subiu no telhado, né? Os relatórios do IPCC, dos cientistas, têm mostrado que, infelizmente, os esforços globais têm sido muito aquém do necessário no tocante à redução de emissões de gases de efeito estufa, e também a ciência tem mostrado que os impactos dessa lentidão nas ações estão gerando problemas mundo afora, seja na qualidade de vida das pessoas, na produção agropecuária, no aumento de eventos climáticos extremos, e que é preciso, então, acelerar o ritmo dos compromissos e das ações para a redução de emissões. Vimos aí ontem a assinatura de alguns acordos para redução de 30% das emissões de metano até 2030 e também para redução do desmatamento no mundo até 2030, o que é muito bom, mas agora o que a gente precisa é ver se de fato isso vai se efetivar.
Uma coisa importante, talvez, na COP26 também, André, tenha sido essa questão da preocupação de muitos agentes da causa ambiental em qualquer parte do mundo, trazendo a atenção para a responsabilidade das nações mais ricas, né, e também mais adiantadas quando o assunto é compromisso verde, em financiamento de que esses projetos aconteçam também para que outras nações não tão comprometidas ou não tão com condições ainda financeiras possam custear, ter esses projetos custeados. Isso é uma realidade?
Sim, é algo que se discute há muito tempo e um dos principais temas em discussão nessa COP26, porque os países mais desenvolvidos se comprometeram a fazer esses financiamentos e não têm conseguido comprovar efetivamente essa ajuda nos últimos anos. Então, há uma expectativa muito grande que isso se concretize a partir de agora, porque muitos desses países menos desenvolvidos não têm tido condição, não têm tido recurso financeiro para se desenvolverem de uma forma limpa, que acaba sendo, em muitos casos, pouco mais caro e exigindo investimentos em tecnologias, e esses países não têm condição nem de desenvolver, nem de comprar no mercado, e também na questão da adaptação. Porque muitos desses países estão sofrendo graves impactos e sempre destacando que não foram esses países pobres que geraram o problema, eles estão sofrendo as consequências. Então, nada mais justo do que receberem ajuda para enfrentar essas consequências.
Embora, vou pegar aqui um nome muito conhecido, né, do movimento verde no mundo, que é a jovem Greta Thunberg. Ela já foi capa de revista, etc., mencionada e reconhecida com essa questão de uma ativista. Embora esteja fora, né, das atividades da COP26, por motivos que são conhecidos, ela está liderando aí alguns protestos na região onde acontece o evento e o discurso tem impactado, inclusive, algumas lideranças. Como, esse, digamos assim, a repercussão dessas novas lideranças, da juventude, qual o papel, é isso que eu quero perguntar, André, o papel dessa juventude, nesses movimentos que também são políticos, que também são econômicos e que também envolvem a vida das pessoas no planeta todo?
É um papel muito importante porque são os jovens que vão sofrer mais os impactos dessas mudanças que estão já nos acometendo, porém serão muito mais graves nos próximos anos se uma mudança de atitude muito drástica não for tomada agora. Então, é fundamental o envolvimento dos jovens e de toda a sociedade pressionando para que as lideranças desses países que fazem parte da Convenção do Clima, são 195 países mais a União Europeia, então 196 partes, são assim chamadas da Convenção, que estão lá tomando decisões que afetam a vida de todos. Então, é fundamental que todos estejam cobrando ações efetivas desses países, e os jovens têm sim um papel fundamental. A Greta acabou nos últimos anos sendo a principal representante desses jovens. Ela começou, né, sozinha lá, toda sexta-feira, sentada na frente do parlamento do país dela, exigindo atitudes práticas do seu parlamento, e isso foi reverberando o mundo afora. E foi um grande exemplo, mostrando que é fundamental que em todos os países seja feita o mesmo tipo de ação, né? Cobrança para que a gente tenha ação prática e não fique só num blá, blá, blá.
Perfeito. Tem muitas manifestações nas redes sociais também, porque é uma COP do Twitter, dá para dizer assim, né, André? Acho que você deve estar acompanhando o Twitter e outras redes, mas eu vou mencionar aqui o Twitter na COP26, porque acaba que mostra um pouco as percepções daquilo que está acontecendo. Pegando aqui alguns dos posts, né, tem um que disse o seguinte, que a ausência de bicicletas e transportes públicos na COP26 é um escândalo, os meios mais eficientes e rápidos para a redução de emissões foram deixados de lado para privilegiar a indústria dos carros elétricos. Outra percepção, na transmissão da COP sensacional, mundo todo participando da Conferência do Clima, repórteres ao vivo da Amazônia mostrando desmatamento no contraponto, outro no meio de uma tempestade, uma super tempestade na Índia, outro na África, onde há fome por causa do aquecimento global, mostrando que o papel também da comunicação impactando nessas decisões e em tempo real. E outro trazendo assuntos aqui do Brasil, em especial, que é a próxima pergunta que eu quero te fazer, né? Como que está o Brasil na fita quando a gente fala em COP26?
Bom, o Brasil tem estado mal na fita, né? A gente fala da COP, é importante a gente lembrar que a COP é a síntese de um ano inteiro de negociações climáticas. E o Brasil tem ido mal nos últimos tempos, né? Ano passado a gente não teve COP, mas a gente teve sim uma série de reuniões ligadas à Convenção do Clima, esse ano também. E o Brasil não apresentou dados efetivos de esforços para redução de emissões. A gente viu que no ano de 2020... houve uma redução média de 7% nas emissões globais de gases de efeito estufa devido a várias restrições da pandemia. Ao mesmo tempo, então, que o mundo reduziu em média 7% de emissões, o Brasil aumentou 9,5% as suas emissões. Aumentou muito o desmatamento nesses anos aí de 2019, 2020 e 2021. Desmatamento é o nosso calcanhar de Aquiles, e queimadas também. Então, a gente a gente teve redução no PIB em 2020 do nosso país e aumento de reduções, ou seja, a gente sujou a nossa economia e reduziu a riqueza gerada. Então, essa emissão que acaba sujando o nosso PIB não gerou riquezas, foi pior ainda, né? A gente empobreceu e, ao mesmo tempo, sujou a nossa matriz. E o mundo inteiro está vendo isso, está vendo uma inação do nosso país para combater essa fonte de emissões que é proveniente aí principalmente da degradação ambiental. E também a gente tem visto que o setor que mais emite no Brasil continua sendo o setor econômico, né, continua sendo a agropecuária, que é um setor importante da nossa balança comercial, mas que tem sido pressionada mundo afora, porque muitos países estão dizendo que não têm interesse em adquirir produtos que tragam consigo emissões de desmatamento queimado. Então, o Brasil precisa estar muito atento a isso. O Brasil assinou esses compromissos de redução de emissões de metano ontem e também de redução de desmatamento. Então, isso é bom a gente assinar. Porém, os sinais que nós temos nos últimos anos são contrários ao que a gente está dizendo que vai fazer. Então, é preciso que o Brasil mude não só a sua postura lá na negociação, dizendo que sim, se compromete a reduzir emissões, mas aqui internamente que a gente de fato consiga mostrar em ações práticas que a gente está combatendo os crimes ambientais, os desmatamentos, a queimada, e que a gente vai investir em uma economia de baixa intensidade em carbono.
André, a gente sabe que alguns acordos já estão acontecendo, você mesmo mencionou isso, e um dos principais, talvez, que envolva o Brasil é que o Brasil e cerca de 100 países já se comprometeram na COP em reduzir as emissões de metano em até 30% até o ano de 2030, que está logo ali, né? 2030 está logo ali. Isso é viável? Nós temos condições, enquanto país, de concretizar ações que cheguem nesse resultado?
Sim, é viável, existe tecnologia para isso. O metano, as emissões de metano no Brasil aí equivalem a cerca de 17% das nossas emissões e elas vêm principalmente da pecuária e também do plantio de arroz irrigado, de algumas atividades de adubação na agropecuária como um todo e também no manejo e gestão do lixo. Então, a gente tem como reduzir essas emissões da pecuária, que são a nossa principal fonte, em função do melhor manejo do gado. Então, se o gado for abatido um pouco mais jovem, a emissão do metano é menor. E em outras ações de manejo da agricultura. Essa é a nossa principal contribuição. Acaba sendo atrelada a essas atividades agropecuárias. Existe tecnologia para isso desenvolvida no Brasil, existe financiamento público através do plano ABC, que é um plano de agricultura de baixo carbono, que faz parte do plano Safra, que é o maior financiamento público do Brasil. A gente financia todo ano mais de 200 bilhões de reais para financiar a produção agropecuária. Pena que até então a gente só tem conseguido direcionar no máximo aí 1 a 2% desse orçamento do Plano Safra para a agricultura de baixo carbono. A gente precisa que o Plano Safra direcione cada vez mais recursos para a agricultura de baixo carbono e que, em vez de financiar aí 1 ou 2% da safra com esse tipo de técnica, que a gente suba isso rapidamente para 10, 20, 30% ou mais.
Perfeito. Bom, a gente chega aqui na retinha final da entrevista, André, e obviamente deve ter muitas situações para as quais eu não te perguntei, e você, nessa militância, nesse trabalho já de longa data, talvez tenha percepção. Alguma coisa que você gostaria de colocar sobre a COP26, ainda que não foi falado nessa entrevista hoje?
Olha, é importante que a gente veja a COP26 como um momento de negociação internacional em que os países estão reunidos visando fazer acordos para que essas reduções sejam efetivas mundo afora e para que as ações de redução de emissões sejam financiadas. Então, é um sinal de que o que a gente tem visto nesse início da COP é um sinal de que, de fato, essa é uma preocupação crescente no mundo. Há recursos para isso e a gente precisa, então, fazer ações efetivas no nosso país para que a gente consiga contribuir como se espera da gente para a redução de emissões e para que a gente consiga atrair financiamento para essas ações e também buscar novos mercados para os produtos de baixa intensidade de carbono. O mundo inteiro está ávido por esses produtos e o Brasil tem condição, se quiser, se tiver vontade política, de participar desse mercado, sim.
Perfeito. André, muito obrigada pela tua presença aqui no programa mais uma vez. Viu? Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado.
Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.